Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu aqui ao meu lado e Wellington Cipó, corredor maratonista dos bão, canela fina, está substituindo...
Profissional,
ele está substituindo o Rodrigo, porque é o mesmo nível, mais ou menos, de corrida. Mas vamos que vamos, Cipó, obrigado por estar aqui com a gente, cara.
Bom dia. Boa tarde já, né?
Ah, pode ser, bom dia. É bom no podcast, é isso. Você fala bom dia, pode ser,
boa tarde,
pode ser tudo.
Porque é toda hora o pessoal vai estar assistindo aí.
É isso.
É um prazer estar aqui nos Três Lados da Corrida. Já estou devendo essa visita aqui já faz tempo, né, que vocês me convidam. E hoje eu estou aqui, vai ser um prazer fazer esse bate-papo aí com vocês. E para as plataformas aí nos podcasts, né?
É isso aí, vamos que vamos com tudo. É, a gente falava um pouquinho antes de começar. Vamos começar pela coisa mais...
Pelo começo,
né? Recentemente fez Curitiba. Como é que foi lá, Cipó?
Curitiba foi o retorno do Wellington Cipó, né? As maratonas dentro do Brasil, né? E a última maratona que eu corri dentro do Brasil foi a Maratona de São Paulo em 2002. E a última maratona que eu completei, se não me engano, foi Doha no final de 2019. E depois veio essa coisa de pandemia, a gente estava naquela preparação toda para ir para a Olimpíada, tentar vaga, e acabou que quando estava bem próximo a gente lesionou, e foi uma frustração ter ficado fora, de ter pelo menos tentado uma vaga para Tóquio, né? Aí veio pandemia e graças a Deus Curitiba veio para recomeçar tudo, né? Não foi fácil treinar para Curitiba, mas a gente superou e conseguiu aí esse segundo lugar, que pra mim valeu como primeiro, pelo que eu passei aí durante esses 2 anos aí.
Né? Difícil, né, Cipó? Assim, teve a pandemia, mas teve lesão, teve uma série de coisinhas aí no meio do caminho, que é normal pro atleta profissional, a gente sabe, porque vocês trabalham ali bem perto do limite, né? Não dá pra ficar, vou ficar conservador aqui, porque daí não vai performar. Mas eu acho que essa retomada, chegar numa prova, uma prova dura, porque Curitiba é uma prova extremamente dura, não é uma prova rápida, eu acho que acaba ficando um saldo positivo aí para esse ano, vai?
Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que o melhor resultado, né, dos últimos 2 anos, né, e do ano de 2022. E estou muito grato, né? Primeiramente a Deus, né, pela oportunidade. Subi no pódio de uma das maratonas mais tradicionais do Brasil, hoje considerada a melhor maratona do Brasil do ano, né? E também muito grato às pessoas que acreditam no meu trabalho, os meus parceiros, né? Que a gente nunca faz nada
pode
sozinho.
Pode falar nome aqui, pode falar nome de todo mundo.
Nesses últimos 2 anos aí, a Care Clube tem me ajudado bastante, né, a me recuperar, me manter bem motivado, não é só os serviços de fisioterapia, de nutrição ou de médico do esporte, mas também as conversas, né, que eu tenho com o pessoal lá. Então, é muito bom, né, poder contar com esse pessoal. A Blue Logistic, que está comigo já há 2 anos, a Força Aérea Brasileira, a Olympics, que chegou esse ano também, né? Na verdade, o meu relacionamento com a Olympics começou com a criação do Corre 2 no meio da pandemia, né, mas começou a se estender oficialmente esse ano. E esse resultado é de todas essas marcas, essas pessoas que estão junto comigo aí, trabalhando e acreditando que o Wellington Cipó ainda tem futuro.
É isso aí. Tem...
Elas garantem que você possa pensar em corrida.
Né? Sim, sim, com certeza. Porque a pandemia foi um momento difícil, né? Um momento assim que todo mundo estava sem lugar para ir, sem saber o que fazer da vida, né? E a gente pôde voltar e pôde fazer alguma coisa, né? O ano passado eu ainda fiz alguma coisa de alto rendimento, que foi... Eu consegui meu RP na minha maratona, 1:03:34, lá
foi
em Lisboa.
Né?
6º lugar na São Silvestre, fui 2º na tribuna. Aí esse ano eu tive outros probleminhas aí no início do ano, mas graças a Deus, né, Curitiba veio para levantar a moral. E se Deus quiser, a gente vai entrar 2023 aí pensando em coisas melhores.
Que bom. Férias agora ou não? Tem alguma prova aí no radar já?
Então, São Silvestre ainda é suspense, né? Ainda a gente tá vendo aí se volta a treinar. A gente tem pouco tempo para São Silvestre. A gente vem de um treino aí muito lento, para voltar a treinar muito rápido é perigoso, né? Então a gente tá vendo ainda essas últimas 4 semanas aí para ver se vai dar certo para correr São Silvestre, mas
legal.
Ainda não é certo não.
E para 23, como é que tá? O que vocês têm aí? Tem alguma prova já definida de meia, de maratona, fazer alguma coisa fora? Como é que tá?
O primeiro semestre provavelmente a gente deve trabalhar aqui no Brasil, Eu devo competir mais ou menos lá pelo mês de março. Tem algumas provas que já está no calendário, já está no radar, mas depende de convocações da Confederação Brasileira. Provavelmente no primeiro semestre, Maratona de São Paulo ou Porto Alegre, aqui no Brasil. Segundo semestre, a gente já tem meio que em vista uma meia maratona na Suíça, mas a gente pretende também fazer uma maratona fora, para tentar uma vaga aí, não sei, para os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Sul-Americanos.
Como é que está o índice do Pan-Americano e Sul-Americano? Já saiu ou não?
Não saiu ainda as marcas, né? Então deve sair agora no primeiro semestre. Logo em janeiro já deve estar saindo alguma coisa, ou até o final do ano.
Uma curiosidade, você... então, me parece as melhores marcas pessoais na maratona. É a sua prova preferida?
Assim, eu me identifico muito bem com a maratona, porque é uma prova que dá mais para você pensar, né? Para fazer uma estratégia, uma prova de 10 km, meia maratona, você não tem muito a pensar, você tem que estar correndo
total,
forte o tempo todo. Para quem assistiu a maratona de Curitiba, pôde ver que eu corri a prova totalmente lá atrás, né? Porque eu fiz um estudo dos últimos 5 anos e eu vi que os vencedores não corriam abaixo de 2:20, era 2:20, 2:21, 2:22. Só que eu previ, como era uma edição que estava mais forte, tinha mais corredores de elite e tal, eu acreditava que correria ali entre 2:18 e 2:20 para estar vencendo a prova. E foi o que eu estrategizei, né? De estar correndo ali entre 3:15 a 3:20. E foi o que deu, né? 2:18 o campeão.
Acertou em cima, né?
Em cima. Você falava aqui, ó, pra gente da... Você falou de lesão. Agora o que anda te atormentando é a síndrome da banda iliotibial, é isso?
Já tive um problema, né, na perna esquerda, que demorou bastante, foi bastante crítico, né, o ano passado.
A minha perna esquerda é boa, você quer?
giro, né?
Não, o problema é dele, daí eu já passei a perna pra ele. A perna direita que não é boa, mas a esquerda tá boa.
E nos últimos tempos, né, a gente vem sofrendo, né, sara de uma perna, vai pra outra, aí a gente dá uma saltada no treino, aí fica, dou volta um pouco... Não é mais aquela coisa de parar como foi na esquerda, né? Que eu tive que parar, corria 2, 3 quilômetros. Era 15 minutinhos, a perna travava, né? Hoje dá mais ou menos para você suportar. Mas, assim, você tem muito que controlar o volume, né? Chega uma hora que tá zero. Aí chega outra hora que você aperta um pouquinho o volume, ela pega um pouquinho. Mas a gente vai superar isso daí.
Volume ou intensidade, Cipó?
Volume, intensidade.
A mistura,
que...
né?
É, a mistura. Tem dias, assim, que eu vou na pista... E quando eu começo a aquecer o cinto, aí eu vou lá, faço uma mobilidade, alguma coisa, aí, mas ela sente mais no volume.
Que pista você anda treinando?
Eu treino em Santana Parnaíba.
Aí ficou a lição, né, eu acho, dependendo como treinador, quando trabalhando com amadores, óbvio, eu acho que a síndrome da banda tibial é uma das três, as outras duas sendo a fascite plantar e a canelite, para mim são as três lesões que, pensando em amador, é o que... mais encrenca, que eu sempre falo, quando teve uma dorzinha ali naquilo, né, que a gente sabe que é a síndrome da banda iliotibial, sempre falo pro cara, meu, trata, porque...
Não deixa pegar de vez.
Porque daí, pra você tratar com a lesão ali instalada, é um problema, né?
É, e eu acho que pro profissional que...
Que tem menos por onde fugir, né?
Exato, né? Mas é o que ele falou, mas também tem que tratar, porque senão chega num ponto, como ele chegou na perna esquerda, né?
De
ter que parar. E daí, assim, isso... Serve para canela, serve para fascite, né? Já teve vários atletas profissionais que inclusive chegaram a operar a canela por conta de, né, de calo ósseo, formação ruim ali, de ter ficado, de ter que mexer naquilo ali. E de fato, acho que a lesão, seja para o profissional ou para o amador, a gente sabe que o profissional vive numa linha um pouquinho mais tênue.
Ele não pode tratar.
Do quanto eu posso diminuir, o quanto vai comprometer a minha vida profissional, né, o desempenho profissional. Mas acho que tem que ter esse olhar que é fundamental e entender e não acreditar que vai vir um milagre de Deus, né? Tipo, melhorou, né? Porque eu sou legal, vai passar. E de fato, acho que é isso, é tentar tirar um pouquinho o pé e a gente saber, óbvio, quantos anos você tá?
34,
né? Assim, pô, já teve alguma outra lesão que aconteceu que te atrapalhou de vez mesmo ou não?
Fez parar mesmo, assim, foi essa da banda iliotibial. Só essa mesmo que eu lembro.
Que bom, né, cara? Que bom.
Na verdade, os meus primeiros 10 anos de corrida, eu corria, não fortalecia direito, era meio que relaxado, não sentia nada. O problema veio...
Começou depois que fortaleceu.
Depois que começou a fortalecer. Né? Mas fortalecer é importante, cara. Muito importante fazer uma boa base, né? Parar, fazer uma boa base. Que é o que eu tô planejando de fazer entre os meses de janeiro e fevereiro. faz muito tempo que eu não paro para isso aí. É desde 2018, quando eu fui pro Cruzeiro, eu peguei uma rotina de muita competição. Aí não dava tempo para parar, zerar, para começar uma base. Isso aí é super importante, né?
É, para todo mundo. Eu acho que essa que você falou ali, né, com relação a São Silvestre, de, poxa, sair de um ciclo de treinamento para uma maratona, que é um estímulo, são estímulos mais lentos, mais lentos que a gente diz, porque você tem capacidade. Sim. E principalmente comparado a uma São Silvestre, onde a gente está falando de 42 para 15 quilômetros ali, você saiu de 3,15, 3,20 para ter que correr para 3.
Isso.
Então muda muito e daí o corpo dá uma maltratada, né?
Isso, porque acontece o seguinte, a gente treinando para maratona, fazendo um intervalado, tiro de mil, vamos botar uma sessão aí de 10, 12 tiros, 15 tiros de mil a 3,5, tá tranquilo, entendeu? Agora, para correr uma São Silvestre, fazer 5 tiros de 1.000 a 3 já é ruim. Tem que estar correndo ali 2,50, 2,45, 2,48, entendeu? Para sonhar em estar no pódio de uma São Silvestre, ou pelo menos entre os 10.
Tentar, né, manter mais perto dos 3 na prova, né?
Sim, sim.
De ritmo na prova, que é o que é o tempo que dá ali, 45 alto, 46, é o que mais ou menos gira ali na São Silvestre. Para você poder... Quando você ficou em sexto, quanto tempo 46, você fez?
46,50.
46,50.
46,50. Acho que a minha melhor marca. É,
sofreu muito na prova, Cipó?
Ah, eu sofri depois do quilômetro 5, deu uma reduzida. Aí depois eu dei uma recuperada. Porque eu sou um cara assim, que eu sou o seguinte: se eu sentir, eu dou uma reduzida. E depois eu tento dar uma recuperada e voltar pra prova. Aí eu dei uma quebradinha ali depois do 5. Aí depois do 10 eu recuperei de novo e fui embora. A Brigadeira eu subi mais tranquilo.
É, aquela descida ali do começo da prova, ela é muito dura,
sim,
né, cara?
Sim,
ela machuca demais aquilo ali, né?
Isso, se você não tiver cuidado pra administrar tudo aquilo ali...
Major Nathanael, não é isso? É do Pacaembu, né?
Aí você vai sofrer muito ali pelo elevado, por ali e tal, mas... A Brigadeira eu senti um pouco de dores nas costas, mas é comum porque eu sou muito alto, né? E ela é muito íngreme, então é complicado.
Você gosta de prova? A gente até brinquei com você quando a gente se encontrou lá no aeroporto, você tava indo lá pra Milagres... Aí eu te brincou, você gosta de prova dura ou você prefere prova mais rápida?
A prova dura é prova que você corre mais estrategicamente, né? É uma prova que você não busca tempo. Né? Provas planas são provas que você já corre mais buscando tempo, alguma coisa assim. Mas eu já venci provas duras no Brasil, tipo, não sei se você conhece, 25 km de Aracaju, que é uma prova tradicional lá no Nordeste. É uma prova dura que ninguém imaginava que eu ganhava em 2016 eu fui lá e quebrei o recorde desse percurso, né? 2017 eu voltei lá e fui bicampeão. E os meus adversários de lá falavam: ah, você pode não aguenta correr aqui porque tem a perna grande, ele não aguenta subir. Vamos, digamos que 25 km de Aracaju é os primeiros 25 da maratona de Curitiba.
Daí só falta 17 continuando subindo.
É, só falta 17, mas continua subindo. Então, tipo assim, eu tento correr mais na estratégia quando as provas são duras, assim, entendeu?
É, porque eu te perguntei até porque você falou que tá ali na dúvida entre São Paulo e Porto Alegre. São provas bem distintas.
Sim.
Porto Alegre é uma prova que é bem razoavelmente rápida. São Paulo é uma prova muito mais técnica. É, não só pelo sobe e desce, mas é uma prova com uma dinâmica bem diferente do que a gente vê em Porto Alegre.
Sim. Mas São Paulo eu já tenho uma experiência, né? Já fui quarto e segundo em São Paulo, né? Quarto em 2017 e 2018 segundo, do 16.06 em São Paulo. Foi uma prova que quem via em 2018 não imaginaria que eu, Solonei, seria primeiro e segundo. Porque nos primeiros 20 quilômetros o pilotão sumiu da nossa vista e a gente veio acompanhar dentro da USP. E na USP a gente conseguiu desviar do Scaniano e foi embora.
E 2,16 em São Paulo é uma prova dura, né, cara? 2,16 em São Paulo, você pode colocar aí um 2,14, 2,13 num Porto Alegre, sim, Berlim, alguma prova assim, né?
Sim, sim.
Você tem 2,13,30, é isso?
Eu corri 2,13,42 em Berlim e 2,13,34 em Hamburgo.
Em Hamburgo, né? Pra Paris, 24... Já tem mais ou menos uma noção do que vai ser o...
Pra mim está dentro, tem que correr 2,930, né? Que é o índice A. Aí tem uma pontuação lá que se se não completar o time de 3 atletas e não tiver 100 dentro da qualificação olímpica, aí você entra pela pontuação e número de prova. Mas isso aí é um jogo muito difícil, tem que correr atrás do índice. Eu já treinei pra isso, confesso pra vocês que quando eu tava bem mesmo, eu já treinei parecido. Eu acho que abaixo de 2,8 é bicho de 7 cabeças. Mas entre 2:08, 2:09, eu acho que...
É possível.
É possível correr. Umas 2:08:50, 2:10, por aí, eu acho que não é muito difícil isso correr, não.
Legal. E aí, o ano que vem você ainda não tem uma maratona assim, marcada. Você tem, né, aquelas, a gente estava falando em off também, os Jogos Pan-Americanos, o Pan-Americano de maratona, Sul-Americano de maratona. Então você tem essas provas ainda a decidir. E para montar o calendário, é isso?
Isso, porque assim, eu tenho que voltar a correr forte para mim poder estrategizar uma prova fora do Brasil que tenha um nível bom. Não adianta eu ir para uma prova lá em Sevilha, hoje eu corri 2:20 em Curitiba. 2:20, vamos dizer que lá vira 2:15. 2:15 não dá muita coisa para mim, eu tenho que ir lá preparado para correr abaixo de 2:11.
tem que ser mesmo, né? Não adianta também ficar lá para correr para 2:19, 2:20 de novo.
Sim.
Não é que é ruim, mas pensando em sul-americano, pan-americano, Olimpíada, Paris, né? De fato, a gente tem que pensar um pouco mais nisso.
Isso, 2:15, 2:20 eu corro aqui no Brasil para ganhar maratona dentro do Brasil.
É isso.
É profissão.
Que não tem problema nenhum, né?
Sim,
que não tem problema nenhum, mas se você tá almejando ali essas competições fora.
Porque assim, hoje tá muito disputado o nível do maratonista do Brasil, né? Eu lembro que em 2019 eu fui para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, campeonato de Doha, eu fui com 2:13:34. Hoje com 2:13 você não tá nem entre os 5 melhores do ranking. E na época eu fechei em segundo do ranking, né? perdi pro Paulo Roberto, que era o primeiro do ranking. Hoje nós temos o Justino, parece que é o quarto ou é o quinto, com 2:12:30 e pouco. Nós temos 3 maratonistas abaixo de 2:10, né? Que é o Daniel, o Paulo Paulo e o Leão.
A disputa, acho que para Paris vai estar mais acirrada do que a gente teve aí para Tóquio.
Para Tóquio.
Que acho que estava uma coisa um pouco mais dispari ali, né? Tava um pouquinho afastado. Ô Cipó, a gente começou aqui pelo papo mais atual, como é que caiu essa coisa de eu sou corredor na sua vida?
Como começou?
Como é que começou isso?
Essa história na corrida?
Assim, a minha história na corrida eu sempre corria, né? Mas não sabia que corrida era esporte. Pra ter uma ideia, acho que eu já corria desde a barriga da minha mãe. Eu nasci em uma comunidade, eu sou de uma cidade chamada Tupanatinga, mais ou menos 300 quilômetros de Recife, que é a capital, e essa comunidade, para ir na feira, dia de sexta-feira ou sábado, tinha que andar 5 km para pegar um pó de arara para ir para a feira. Quando você voltava da feira, você voltava esses 5 km andando, mas com a feira na cabeça, sacola, essas coisas. Então, o meu crescimento cognitivo, minha formação foi feita assim, né? E para os kenianos, né? Tem que correr quilômetros para ir para a escola. E eu fui crescendo, sempre eu era o filho mais velho, levar o leite, levar recado, ia na venda,
tudo correndo.
E na sexta-feira, o meu pai comprava boi, cabrito, essas coisas, e a gente tinha que ir até a cidade.
Para trazer.
Tinha que ir levar, né? Pra vender.
E daí tinha que dar um jeito de
voltar. Ele comprava nos sítios das pessoas e levava pra cidade na sexta-feira pra vender. A gente andava 3 horas. Falavam eles lá, eu não sei, não tenho noção, que eram 3 léguas. Uma légua é 6 quilômetros, então seria 18. Mais ou menos uns 18 quilômetros de caminhada. E quando vendia os animais, tudo bem, né? A gente voltava no pau de arara, era só 5 quilômetros andando. Quando não vendia os animais, ou meu pai comprava outros animais, a gente voltava andando de novo. Então, comia um lanche lá na cidade, alguma coisa assim, e voltava. Então, eu sempre estive envolvido com a corrida, pedalava bastante, quase todos os dias. Só que a corrida propriamente dita, como esporte, eu conheci de 18 para 19 anos. Eu estava na escola, rolava um campeonato interclasse, e eu vi um cara correndo em torno da quadra.
Lá na cidade, isso.
Na cidade. E quando...
Você era bom de bola ou não?
Não, era ruim. Meu pai tinha um time, eu jogava só porque eu era filho do dono do time.
Justo, tá certo.
Aí eu vi o Cícero correndo em torno da quadra, eu fiquei ali observando, perguntei pros meus amigos, por que esse cara corre tanto? Aí esse cara falou, não, o Cícero é maratonista. Em cidade pequena, quem corre 5 km é maratonista. Né? Aí eu fiquei amigo desse cara, ele começou a me levar pras corridas, e 6 meses depois eu tava ganhando dele. Na primeira corrida que ele me levou, eu me inscrevi na categoria até... 18 anos, que era uma categoria para estudantes, e eu fui terceiro colocado. Aí eu fiquei correndo com ele, 6 meses depois eu tava ganhando dele, isso em 2007, quando rolava os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Frank Caldeira era meu ídolo, né? Frank Caldeira ganhava tudo naquela época, eu vi o Frank Caldeira ganhar os Jogos Pan-Americanos do Rio.
Que talento, hein?
Né?
Que
cara muito
extremamente
demais.
Talentoso.
O cara abriu 300 metros dele, o atleta da Guatemala, e ele foi lá e buscou e ganhou, né? Então era o meu ídolo. É, o Marius, né, ganhou Nova York lá naquela época lá.
Então você conheceu a corrida como esporte, não como modo de locomoção, por volta de 18, você tinha menos de 18, né? Que você
tinha 18 anos, prova. 18 para 19, era, tinha 18 para 19 anos.
E aí esse cara que tinha, o Cícero, o tal do Cícero, sim, que te apresentou, ele chegou a te treinar ou você ia lá e corria?
Não sabia o cara treinar, não, tava tendo no pé corria, e corria, sabe? Não sabia o que era intervalado, nem ele sabia até hoje, eles não sabem lá. O Cícero corre um pouquinho assim pra manter a forma e tal, mas eu vim aprender o que era treino, essas coisas, que a gente veio pra São Paulo em 2008 correr a São Silvestre. A gente passava nos comércios e os comerciantes ajudavam a gente, tipo, dava um troco. Aí a primeira vez que eu fui pra Recife, foi logo depois disso que eu comecei a correr, eles me levaram numa minha maratona. Eu lembro que eu corri 1 hora e 24 na minha primeira meia maratona. E eu vi meus ídolos, tipo o Biratã dos Santos, que era um atleta muito bom.
Comecei mais rápido que ele, minha primeira foi mais rápido que 24.
Né? Você já foi bom.
Já, em algum momento a gente
separou. Né?
E assim, eu lembro que a primeira vez que eu parei pra assistir uma maratona, uma prova, foi a São Silvestre de 2007, quando Robert Churiut ganhou, né? Eu lembro que a gente tava trabalhando na roça, deu uma pausa pra ir lá assistir, era tarde. E depois eu parei pra assistir a Maratona de São Paulo de 2008. Foi 2008 que foi o Claudio Rodrigues que ganhou. É o Claudio Rodrigues, aí eu parei pra assistir um amigo que era, o nome dele era um dos corredores mais famosos que tinha na região, Marcos Antônio Pereira, de Garanhuns, foi um cara que já ganhou Porto Alegre, já ganhou quase todas as maratonas do Brasil, né? E ele foi terceiro, eu fiquei mal feliz, né? Porque era um cara que eu conhecia e que tinha vindo, né, ser terceiro na maratona. Então foi os meus primeiros ídolos. Aí no final de 2008 a gente ganhou duas passagens de ônibus pra vir correr a São Silvestre.
Duas passagens só.
Naqueles ônibus que vem clandestino, cortando a Bahia aí.
Três
dias de viagem. A gente desembarcou no Brás no dia, acho que 28 de dezembro de 2008.
Chegou descansado, né?
Três dias
ali, super conforto. Ele é pequeno, mas ele é gostoso.
Mas vocês não sabem o que foi que a gente fez pra vir pra São Paulo pra arrumar o dinheiro. A gente comprou um telefone celular na época por R$100. Aí passou nas escolas, rifando, a gente vendeu 600 números. Aí conseguiu R$600, mais um dinheiro do comércio. E a gente veio os dois pra São Paulo com R$1.200. Eu não conhecia ninguém em São Paulo.
E essa pessoa que veio com você também era corredor.
Era o Cícero. O Cícero. Aí,
coitado do Cícero, tava umas roubado com você também.
Aí o que é que aconteceu? Eu não conhecia ninguém em São Paulo, o Cícero tinha uns irmãos que moravam lá em Itapevi. Aí eles foram buscar a gente no Brás, tá? A gente ficou na casa dele, chegou lá, morava...
Itapevi é uma cidade pertinho de São Paulo, né? Bem, bem pertinho.
Isso. Aí chegou lá, os meninos moravam 3 em uma kitnet que era 30 metros quadrados, chegou eu e o Cícero.
Virou 3, virou 5, 30 metros quadrados.
Virou 5, dormia todo mundo amontoado lá. Aí a gente foi pra São Silvestre, eu corri 1 hora cravado, foi 590 e alguma coisa. O Cícero chegou um pouquinho na minha frente, o Cícero acho que correu 55 na São Silvestre. Aí depois eu não queria voltar, né? Eu queria ficar em São Paulo pra ver se eu tinha alguma oportunidade. Mas eu não pensava em ser corredor, sabe? Eu pensava em uma oportunidade de trabalho, alguma coisa assim.
Sorte.
Porque eu tava com 20 anos, eu queria criar uma vida própria, né? Não tinha condições de estudar, fazer uma faculdade, meu pai não tinha condições de pagar, nada, eu tinha terminado o ensino médio. Aí o irmão do Cícero me arranjou um trabalho de jardineiro, ajudante de jardineiro na Aldeia da Serra, que é lá na região de ali, Barueri, Santa Paranaíba.
Também pertinho de São Paulo.
Isso. Aí eu fiquei trabalhando lá 1 ano e alguma coisa, o Cícero foi embora.
E você
embora.
Nem... Acabou a sua cidade, você não voltou pra sua cidade ou você voltou pra
não
cidade?
Voltei.
Eu ficou aqui já.
Aí eu liguei pro meu pai, falei que não ia, meu pai ficou bravo comigo. Né? Aí eu fiquei, né, trabalhando. E quando sobrava um dinheirinho, eu ia correr umas corridinhas. Tinha umas corridas ali em Osasco. Era circuito, 4 elementos, alguma coisinha ali. Eu sempre tava ali entre os 10 ali, brincando e tal. Eu nunca imaginava que eu ia um dia iria virar minha profissão, que eu iria ganhar dinheiro com aquilo e tal. E alguns meses depois eu conheci o professor Clóvis em Barueri, que veio ser o meu primeiro treinador. E eu fui pro Barueri. Entendi. Aí através do Barueri que eu comecei a treinar certo no finalzinho de 2009. Aí tudo começou, aí a carreira começou a virar coisas mais sérias e tal. Mas eu fiquei 1 ano e 8 meses sem ir voltar em Pernambuco pra ver minha família.
Você tem noção do quanto você pode ser um espelho, assim como esse amigo seu conhecido ficou em terceiro, como o Frank Caldeira te inspirou ali em 2006? Você consegue entender o quanto isso é...
De volta na sua cidade, como você também... Ao mesmo tempo que você fugiu o nome, um corredor De Garanhuns, você falou que te inspirou. Você consegue imaginar que você também consegue inspirar outras crianças, moleques na região?
Hoje sim, né? Eu me sinto privilegiado por isso, né? Em poder ajudar outras pessoas, né? Quando eu vou na minha cidade, eu procuro ir em escolas. Não que seja só atletas, né? Mas sim, que eu possa falar que com a dificuldade que eu tive lá no meu lugar, eu consegui vencer. Então, que outras pessoas podem conseguir, seja no esporte ou seja em querer estudar fora, né? Algo assim. E eu recebo muitas mensagens diariamente, eu faço questão de responder.
Né? Eu acho legal, eu te perguntei isso, Cipó, porque eu acho muito legal a gente mostrar para todo mundo, porque eu acho que tem uma coisa meio do brasileiro que a gente gosta de valorizar muito quem tá lá fora, né?
Sim.
A gente pega exemplo, olha esse cara, saiu, ele não tinha uma condição financeira boa, ele não teve grandes oportunidades, e daí eles querem transformar isso tudo numa coisa muito bonita, e de fato é para todo mundo. Eu acho que independente de ser brasileiro, russo, chinês, japonês, americano, norueguês, quem quer que seja, mas a gente às vezes deixa de lado as histórias que a gente tem aqui. E eu vejo muito como isso, assim, de você é um cara extremamente vencedor, né? 20 anos de idade, você vem 3 dias de ônibus para fazer uma prova, chega aqui, tem a maturidade ou a coragem ou até a inocência de ligar pro seu pai e falar não volto, porque não é fácil, mas assim, às vezes, né, é um ímpeto, às vezes até pela adolescência, né, da gente tomar esse tipo de decisão. Mas, pô, você tá disposto a você passar por outras dificuldades. Você não veio pra cá e ficou na casa de alguém, tinha um quarto só pra você, né? Ah, eu vou tentar alguma coisa aqui. Não, você veio, é o que você falou. Não tinha onde ficar, ficou numa kitnet com mais 4 pessoas, de 30 metros quadrados, e mesmo assim você quis se entregar e se doar. E acho que isso é o que você faz no esporte também, né? Porque você não chegaria no nível que você é hoje como um corredor se você também não tivesse essa, convertesse essa vontade de querer vencer na vida, você não conseguiria vencer no esporte. Acho que você consegue entender tudo isso,
sim,
ou não?
Sim, sim. Eu sempre fui muito disciplinado, então tudo que aconteceu até hoje não foi nada por um acaso, né? Depois que eu estava um ano nesse meu trabalho de jardineiro, eu comecei a treinar.
Você ficou bom?
Mais ou menos.
Cortar grama, beleza, né?
Se você tiver um jardim aí, pode me chamar aí.
Se quiser acabar com o jardim, é só te chamar, isso.
E eu desci em Barueri para treinar, né, com o professor Clóvis. Eu pegava um ônibus até Jandira. Depois eu andava mais ou menos um quilômetro e meio. Chegava na pista às 6 horas da tarde. O treino começava às 6 horas e terminava às 9. E eu vinha todos os dias, tirava dinheiro do meu bolso, nem imaginava que um dia eu iria ganhar dinheiro de passagem, nada. E o professor começou a ver a minha dedicação. Através disso, quando foi um dia, ele falou, olha, me dá o número da tua conta que eu vou te dar o dinheiro do passe de ônibus, que a prefeitura disponibilizava lá um dinheiro para ele dar passe de ônibus para os atletas que treinavam lá, né? Aí quando eu gastava uns R$60 na época, isso em 2010... com passagem, quando eu fui vendo a minha conta, eu tinha 720. Eu digo, tá ficando bom esse negócio. foi o meu primeiro salário, né? Mas ele viu minha dedicação e tal. Quando ele chegava na pista, eu já tava lá esperando. Aí quando foi um dia, ele chegou pra mim com uma proposta meio inusitada. Falou, ué, então, olha, é o seguinte: a gente tem um centro de treinamento que a gente já tem todas as modalidades de base do Barueri. Barueri era muito forte naquela época, né? E a gente arranjou um lugar pro atletismo. E a gente queria que você fosse o nosso primeiro atleta do atletismo lá. Era um centro de treinamento que tinha tudo. Casa, comida, roupa lavada, né? Ele falou, eu te consigo tudo isso e a possibilidade de daqui a um tempo eu te conseguir uma bolsa na faculdade, que ele tinha um convênio com a Unip, né? Com a atlética da Unip. Formou vários atletas dele, né? Com a Unip. E só que é o seguinte, você tem que deixar seu emprego lá e você vir pra cá. Se durante um ano você conseguir entrar no Brasil, entre os 8 melhores do Brasil na categoria até 23 anos... a gente consegue uma lei de incentivo aqui da cidade e um salário de R$1.000. Eu ganhava 780 com a carteira registrada, só que durante um ano eu iria ganhar R$200. Né? Eu vou tentar, é o que eu quero, né? Eu falei, o senhor espera eu cumprir meu aviso prévio? Ele falou, espero, os 30 dias. Aí eu fui lá, conversei com meu patrão, fiz um acordo com ele me mandou embora. E eu vim pro projeto. Só que era R$150. Só que era assim, ele tinha R$600 pra dividir pra 3 atletas. Só que nesse meio apareceu mais um.
Aí, dos 200 virou 150.
Dos 200 ficou 150. Aí eu digo, ah, fazer o quê, né? Eu não gastava nada, né? Comia, bebia, a roupa mandava para a lavanderia, já vinha cheirosinha, tudo. Só tinha que comprar, tipo, matéria de higiene, um sabonete, uma pasta de dente, essas coisas. Aí eu lembro que eu saí da firma, eu peguei um ano de férias, peguei umas 4 parcelas de seguro-desemprego. Eu digo, se der um perrengue, né? Eu entro na minha reserva. Eu lembro que eu peguei uns 3 mil reais, cara. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Botei lá na poupança, isso aqui é para uma emergência. Aí foi indo, fui conseguindo as metas. Aí consegui entrar entre os 8 melhores do Brasil. No ano seguinte eu já fui, já ganhei o contrato de 1.000 reais. Só que era o seguinte, na onde eu morava, pra pista onde eu treinava, era 6 quilômetros pra chegar. Se eu gastasse os 150 que eu ganhasse com passagem de ônibus, eu ia ficar sem nada. Aí o que é que eu fazia? Eu saía, 6h20, abri o refeitório. Não, 6 horas abri o refeitório. 6 horas eu já tava lá no refeitório comendo, né, tomando café. 6h20 eu tava saindo. Quando a pista abria 8 horas, eu gastava uma hora certinho. Quando a pista abria 8 horas, eu já tava na porta esperando. Né? Aí terminava o treino, voltava caminhando mais 3. 11 horas da manhã saía uma perua da Secretaria de Esportes. Chegasse 11h01, já não pegava mais. E eu pegava uma carona de volta. Então eu andava 9 quilômetros todo dia. 3 pra ir, 3 pra vir. Ia 6, treinava e voltava mais 3. Então sempre eu fiquei 3 anos nessa pegada aí.
Só pra localizar o ouvinte de São Paulo. Essas cidades que ele está falando, bairros, Barueri, Jandira, tudo, né, em torno de São Paulo, né?
É região metropolitana.
Isso. Pô, então era duro, né? Tipo, não caiu de paraquedas,
nada,
não caiu no colo.
Mas... aí depois em 2012 eu entrei na faculdade, aí pude, tipo, participar de... Acho que uma das primeiras grandes competições que eu participei foi o Jubes, né? O Jubes dá mais uma noção, tipo, a vila, a união dos atletas, essas coisas. Tipo, eu lembro muito os Jogos Pan-Americanos. Então, eu acho que foi um ensaio pros Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial, essas coisas.
Que legal, cara. Agora, você vê, né, Balu, uma coisa até que você fala muito no livro, né? Essa necessidade do deslocamento a pé.
É comum, né? Nos grandes celeiros, né?
Exatamente, nos grandes celeiros, porque de fato... Seja, o Balu esteve 4 vezes na Etiópia. Sim. Então, ele comentou muito isso, até colocou no livro, né? O quanto chamava atenção que as pessoas, elas andam. E parece bobo, mas é uma atividade, óbvio. Se você for comparar com os 200 km que você roda na semana, correndo, andar não faz nem cócega.
Não. Você vai escovando a pessoa.
Exatamente, né? Mas você vai criando ali um hábito e isso tudo traz outras coisas em torno.
Isso. Não,
né? Te coloca regrado, isso, horário, não alimentação,
não é só
física, direito.
É também a mentalidade.
Eu acho que é uma coisa que mostra o quanto de fato você precisa se doar. Eu acho que essa dedicação é fundamental, né, Cipó? Mesmo hoje, óbvio, hoje, graças a Deus, você está numa outra realidade, tem aí com alguns patrocínios. A gente sabe que você não tá rico, mas você tá rico perto do que era. Sim. Mas graças a Deus, graças a mérito seu, parabéns, inclusive, por toda essa dedicação. Eu acho que eu tive a oportunidade de conversar com o Márcio Calage, da Olímpicos, quando a gente estava lá na Chapada. E eu acho muito legal a visão que eles têm, tido com relação a isso, que é fomentar o esporte e valorizar o que a gente tem, de fato, dentro do Brasil. Seja com os eventos que eles fazem de ir para lugares diferentes do que a gente está acostumado, mas também ter atletas como você, como o Dani Chaves, que estão ali, de fato, cara, propagando e lutando para conquistar o seu espaço, lutando para se manter ativo. Porque não é tão fácil. Hoje você tem 34 anos de idade e a gente sabe que você não tem mais 10 anos aí correndo. Né? Gostaríamos que, né? Mas a carcaça não aguenta mais 10 anos, não aguenta, assim, pô?
Ah, não, você já sente muita dor, é mais complicado, né? Já se passaram 15, né, de quase 15, de 2007 pra cá, mais 10, eu acho que mais uns 6, 7, eu acho que ainda dá pra ir. Mas correr, eu nunca vou parar de correr, né? Só enquanto eu tiver vida, se Deus quiser.
Você tem prazer ainda, assim, de colocar o tênis, falar, pô, vou dar uma corridinha, você vai correr, você ainda
eu
gosta?
Eu tenho, o dia que eu não corro, eu sinto muita falta. Entendeu? Ah, tem que descansar. Ah, tem que descansar 10 dias, mas precisa tudo isso. Entendeu? Às vezes eu sinto muita falta, assim, de correr. Então eu procuro hoje, eu tenho um filho de 3 anos, né? Então, quando eu não tô correndo, eu levo ele pra correr, pra brincar, fazer uma caminhada mais rápida, uma coisa assim, entendeu?
Que legal. Ele curte te ver assim, correndo, a tua rotina do
sim,
dia a dia?
Sim,
não?
Já correu, já ganhou até a corrida. Eu levei no Pão de Açúcar Kids, né? Ganhou a bateriazinha dele. É, sempre quando eu chego em casa, ele fala, papai vai correr. Quando ele vê na TV também, ele gosta de ver. Então,
que
é bem
legal,
bacana.
Que legal, né? O exemplo de fato, acabar arrastando e a gente... Fala isso várias vezes aqui, que não adianta só você chegar e falar, filho, você precisa fazer isso, mas na hora que eles veem você fazendo ali, a coisa de fato toma uma proporção diferente.
É engraçado, acho que as pessoas, o leigo, o ouvinte, não tem ideia do trajeto, como é duro, né, pra você chegar no alto nível, o que a pessoa tem que fazer.
E aqui estamos falando com alguém que é extremamente privilegiado.
Que deu certo.
Que deu certo, né, que deu certo e privilegiado no aspecto físico. Né? É, porque a gente sabe que tem muita gente que chega lá, mas não tem tanta capacidade.
Às vezes até tem a dedicação, mas não tem a tanta
capacidade. Exatamente.
Ao contrário, teu talento não tem a mesma dedicação.
Exato, exato. Né? A gente pega, falando de talento, a gente fala do próprio Frank, né? Um cara.
Sim.
O talento do Frank Caldeira, pra mim, é assim, acho que tá entre os 10 maiores que eu acho que eu já vi do Brasil, com certeza. Disparado. Assim, um cara que tem um talento, e não é por olhar na TV, não, é por a gente saber o que ele fazia, a capacidade que ele tinha de suportar.
É engraçado que as pessoas subestimam também o papel da sorte. Né? É, tem todo o talento da pessoa, a dedicação, mas o Cipó teve que ter a sorte de ter um cara isolado que corresse no mesmo lugar que ele.
O famoso
o Clóvis, que resolveu, né, falar, não vou postar, e ter também um maratonista perto da cidade que chegou lá em cima para inspirar. É, tem também o acaso que acaba...
São muitas coisas, né?
Muitas coisas.
Muita coisinha, né? É a sua força de vontade, a capacidade, é sempre gostar de fazer aquilo, é
tem,
a vida que
tem quem ajudasse quando ele veio para São Silvestre, porque às vezes poderia chegar aqui, ficar num hostel ali e não ter onde ficar agora, tem que voltar para casa. E ali já perderia um atleta.
Não tinha nem noção, porque eu não sabia, era totalmente inocente, cara. Eu nunca tinha andado de escada rolante, por exemplo. Minha primeira escada rolante foi lá na estação do Brás. Nunca tinha andado de metrô, lá é trem, né? Lá no Brás. Então os meninos foram pegar, me deu o bilhete lá, fazia o que os caras faziam. Ah, botou na catraca, botar. Era totalmente inocente, eu não tenho vergonha de falar, porque eu não tinha saído da minha cidade. Foi a segunda vez, né? Porque a primeira vez eu tinha saído pra Recife, aí fiquei de um dia pro outro, e São Paulo, tipo assim, foi descobrir tudo.
E seus pais, como é que...
Depois de um ano e oito meses,
Que você ficou aqui, que você avisou que não ia voltar e tal... Daí na hora que você falou, olha, agora a coisa tá encaminhando. Como é que eles começaram a enxergar essa sua realidade?
Assim, a minha mãe sempre acreditou, né?
Mãe, né?
Desde o início, sempre acreditou. Meu pai ficava meio de orelha em pé. Quando eu comecei a ganhar algumas corridas regionais, assim, ele acompanhava e tal. Mas ele não acreditava que isso iria virar uma profissão pra mim. Depois que eu falei que não ia, eu recebi uma carta da minha irmã, dois meses depois, ela mandou uns documentos meus que ficou lá, ela mandou pra mim. E toda vez que eu leio essa carta, eu choro, entendeu? Tá guardada nas minhas coisas, né? E na carta ele falava que não sabe, porque eu sou o filho mais velho. Então, na ausência do meu pai, eu fazia tudo, né? E ele não sabia o que fazer com a minha ausência, essas coisas. Com o passar do tempo, foi acostumando. Depois que eu voltei também, sempre eu tava indo lá, ia competir pelo Nordeste, passava em casa, tudo. Então, tipo assim, a gente sempre teve um bom relacionamento, sempre eu tava ligando, né? Eu sempre ligava uma vez por semana, duas vezes por semana. Então, a gente se comunica sempre assim, regularmente, assim.
Que legal, deve estar hoje cheio de orgulho aí, né?
Sim, sim, com certeza. Estive lá agora em agosto, setembro, agora no final de setembro. Minha mãe vem pra cá passar o Natal comigo, então sempre a gente tá mais
que
próximo.
Legal. Bacana. Cipó, deixa eu te fazer perguntinha mais técnica. Que tipo de treino que você mais gosta? É o intervalado?
O intervalado. Pegar uma sessão aí de 10, 15 tiros de 1000 ali, se não for muito forte ali, de 3 a 3,5 ali, eu gosto muito. O intervalo ali sempre é entre 1 minuto, 1 minuto e 20, é 200 metros trotando, eu não faço intervalado parado. A sessão de 20, 25 tiros, de 400 também, eu gosto de fazer. Os longos, quando é para fazer mais tranquilo, assim, 3 e 40, 4 minutos também é bom de fazer. Mas também eu gosto muito de fazer, tipo, aqueles intervalados, sessões de 3 mil, sessão de 2 mil também, eu gosto de fazer.
Quebrando o ritmo ali, né?
Isso. É, agora, quando você pede muito forte, aí é mais doído.
Algum treino que você lembra, assim, de cabeça, que você fala, ó, esse treino aqui, eu não sei se eu consigo fazer de novo. Foi um treino...
desafiador.
É, Zé, pra não falar a palavra.
Ah, eu já fiz, antes dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, 15 tiros de 1000 a 2,57. Né, que foi bem pegado. Acabou que não deu certo nos Jogos Pan-Americanos, porque eu criou bolha no meu pé. Né, eu corri a minha maratona passando bem, mas depois do 25 km eu corri só pra completar. Mas quando eu voltei, cheguei aqui de cara, já venci a... a ISCS, né? A corrida da ISCS. Depois fui lá em São Bernardo dos Campos, quebrei o recorde lá da corrida de São Bernardo. Corri 1:04:45 São Bernardo naquele percurso difícil. Né? Não deu certo lá nos Jogos Pan-Americanos, mas um mês depois eu já tava correndo forte aí nas provas de meia maratona.
Tava bem, né?
Tava bem naquela época.
É, a gente gravou até um episódio um pouco antes de você chegar com o Balu. Eu falei, engraçado como tem, né? Acho que em todo planejamento para alguma prova, a gente sempre tem um treino ou outro que a gente olha e fala, putz, é esse treino aqui que vai me dar confiança, você entende, né? Às vezes é o que você falou, é um longo com uma variação de ritmo, às vezes é um intervalado. É, você tem essa coisa ou você é aquele cara que fala assim, não, eu vou fazer e tá tudo certo e lá na hora vai dar certo?
Não, eu calculo tudo antes de fazer. Vou dar um exemplo de Curitiba, por exemplo. É, 7 dias antes da prova, um domingo antes, eu fiz uma meia maratona na Via Parque, ali em Alphaville, ali.
É difícil ali.
Que é difícil, né? Deu 26 quilômetros o volume de treino. Eu fiz 5 quilômetros a 4:15 e depois fiz uma meia maratona 2x1. 2 forte por 1 fraco. O forte a 3:05 e o fraco entre 3:40 e 4. Né? Desse treino aí, o quilômetro...
Dentro da prova, isso.
Não, lá antes, no, na semana anterior.
Ah, na semana anterior da prova.
Como treino. Ah, entendi.
Como
entendi.
Treino. Tava até acontecendo uma prova lá em Alphaville e acabou, eu nem sabia, acabei correndo lá no meio dos corredores lá. É, o quilômetro mais ruim subindo deu 3:10 e o mais forte deu 2:56. Eu fechei a meia maratona para 1:10:02.
Com a variação.
Com a variação, né?
E uma altimetria razoavelmente complicada.
Isso, mas esse treino aí para mim foi 70% de esforço. Né? Não que o que foi forte pegava, mas tipo, o que eu soltava também dava uma aliviada. Entendeu? Então era o que eu previa, tipo, a meia maratona de Curitiba com mais outra meia dobrada. Né? Aí lá em Curitiba eu passei 1:08 e aí lá em Curitiba já foi no esforço, né? Passei 1:08:03 na meia maratona.
É, porque daí é isso, daí você também traz o que você fez no treino ali pra sua realidade da prova, isso. Não dá pra fugir muito.
É, porque o treino tem que ter uma mais sobrando, né, da prova, tem que ter um pouquinho de sobra.
É, não dá pra terminar no limite, não é a realidade da prova.
É, porque assim, tem a recuperação, como foi, eu costumo fazer 15 dias antes isso daí, né, só que como não deu pra fazer 15 dias antes, eu fiz 7 dias antes. Mas tipo, quando eu corri em Hamburgo, 2:13:34, eu fiz uma meia para 1:06:12, 15 dias antes, sozinho, sempre sozinho. Eu sempre treino sozinho.
E você acha, você percebe, porque o corredor, eu e o Balu, nós, além de corrermos, nós somos treinadores e a gente somos relativamente curiosos, então a gente vai atrás de muita informação, óbvio, informação com qualidade, e a gente... sabe ali que não dá pra gente querer ficar sempre deixando muito pra cima da hora.
Sim.
E a gente entende que cada atleta funciona de um jeito. Então eu falei, por exemplo, de você e do Dani Chaves. Pode ser às vezes que o Dani queira fazer uma meia dessa 3 semanas antes. Você faz 2. Você já identificou como é que é o seu melhor caminho pra chegar pra uma maratona? Já quantas semanas antes é o ideal eu fazer mais... um pico, quando é que vale a pena, um pouquinho em Curitiba, fiz agora, será que não era melhor ter feito 15 dias antes, independente de não ter dado por alguma situação? Você já identificou, você conseguiu já ter uma certeza mais ou menos de como é que é isso, ou depende desses 3, 4 meses pré-maratona?
Tudo vai depender da preparação do pré-maratona, né? Quando foi para Hamburgo, eu já estava treinando muito forte, então eu precisaria soltar faltando 15 dias. Então 15 dias é mais tranquilo, é treino de 1 hora de rodagem, 15 quilômetros, no máximo, o maior longo, né? Para Curitiba, eu tive muito pouco tempo para treinar. Né? Eu estava te comentando aqui, o maior volume que eu cheguei a fazer para Curitiba foi 170. Mas eu ficava ali naquela de 140, 150, 160. E eu achava que eu tinha necessidade de fazer um longo nesses 15 dias antes, que foi o longo de 35 km que eu fiz para 2 horas e 10. Então, eu fiz esse longo, eu soltei, não treinei mais forte, né? Só rodagem bem mais tranquila. E dei essa pancada, faltando 7 dias. E depois fui pra prova, soltei e fui pra prova.
Muito bom. Aí muda muito, né? Essa história de a gente... Eu gosto de fazer essas perguntas, porque senão fica sempre a gente colocando a regra, né, Balu? Né? Assim, porque a gente fala muito com relação a isso, assim, de quanto é importante você entender o que você tá fazendo e o que o teu corpo tá respondendo. Sim. E o momento que você tá vivendo, para você poder saber o que você vai fazer ali no planejamento, né?
Isso, porque assim, na última semana para Curitiba, a minha maior rodagem foi 12 quilômetros. Era 10, 12, nos últimos 2 dias, até no sábado eu rodei 6 quilômetros, então era só para mexer o corpo mesmo.
E é o que tem que ser, né? Pra gente, pra de fato, você daí recuperar, porque Sim. É o que você falou. Por mais que agora para Curitiba você não tenha chegado no volume que vocês estão acostumados, tanto volume quanto intensidade, falar 170 e cai para 140, 150, para os amadores isso é um número assustador, de fato, você fazer 140, 170, 180 km na semana, mas para um profissional como você que já vinha acostumado...
É recorrente.
É recorrente. Sim. E a gente sabe que muitas vezes passa bem disso daí, é extremamente desgastante, mas daí você vai ter que ir entendendo, né? Dá para pôr intensidade, não dá para pôr intensidade, Sim. Tem que pôr volume, a época que é, quantas semanas antes ou não. Eu acho que é um jogo de xadrez quase, né? Tipo, é dia a dia, né?
Isso, a gente começa a contar as semanas. Ah, falta 5 semanas, aí falta 3, falta 4. E também tem que estudar o corpo também, né? Tem que ver o que é que o corpo pede, o que é que o corpo necessita. Porque às vezes tem dia que você treina sobrando, tem dia que você treina que é nas coxas, sabe?
Ser humano, né? Carne e osso.
O Rui perguntou qual o intervalado que você acha que foi desafiador. Mas um pouquinho diferente. Onde você gosta de fazer seus treinos longos? Que local físico você gosta de fazer? Preferido?
Olha, quando eu tô treinando, tipo, principalmente para essas provas da Europa, eu uso muito Via Parque, né? Lá em Alphaville, nos domingos. Mas para Curitiba eu usei muito Estrada do Romero. Né? Ciclistas aí conhecem Romeiros aí. Eu treinei muito, então, tipo... Curitiba foi dificuldade, mas eu estava preparado para subir, porque Romeiro tem um grau de dificuldade muito grande. Então eu costumo fazer 34, 35 Romeiros ali.
Porque de fato tem que fazer isso, né? A gente fala, não, se quer ficar bom, quer ficar veloz, tem que treinar velocidade. Se quer ficar subir bem, você tem que treinar subida. Não tem jeito, não dá para fugir, né? Infelizmente, né?
E assim, eu tenho muita dificuldade para esses treinos longos. Porque eu não tenho apoio, né, pra levar. Então eu tenho que me improvisar na água. Eu preciso tomar...
Garrafinha na mão, dinheiro no bolso e vai.
Não paro, não. Eu levo 500 ml, tem que dar pro treino inteiro. Eu hidrato bem antes, levo 500 ml no bolso, sempre com a bermuda de compressão, 2 gel e vou embora.
Então a água vai no bolso, na bermuda de compressão.
Na bermuda de compressão.
Pô, dá pra levar na mão, hein, meu? Para com esse corpo mole aí, hein, campeão.
E assim... Eu já fiz alguns testes, eu preciso de...
Na hora do desespero, uma garrafinha dessa na mão pesa pouco e vai te ajudar, viu?
E assim, eu já fiz alguns testes e o necessário pra mim é pelo menos 600 ml pra cada 1 hora de atividade.
600?
600, eu uso 600, eu uso 500.
Você bebe bastante, hein, cara?
Eu uso 500 pra 2 horas e 10.
Mas vai acostumando também um pouco o corpo
antes,
ali.
Bebe antes,
acostuma um pouquinho também ali durante a corrida você ter esse tipo de dificuldade, escassez ali. Depois...
Que horas você está começando um longo assim? Você está começando que horas? Você começou a correr mais ou menos?
Antes eu treinava muito cedo, sabe? 7 horas, 6:30. Hoje eu já não tenho mais isso. 8:30, 10 horas. Tipo, minha mulher às vezes sai para correr de manhã, então eu tenho que ficar com o bebê e esperar ela voltar. Então, hoje eu já não tenho mais essa coisa de acordar cedo pra treinar. Nos dias de intervalado mesmo, eu saio 8 horas pra treinar. Não tem essa
que
coisa.
Que é bom também, né? Você pega uma condição um pouco mais difícil.
É porque, assim, hoje, pra fazer 2 períodos, você tem que se sentir descansado. Então, eu faço o segundo período ali por volta das 5:30, 18 até 19. Aí, pra você acordar 6 horas da manhã pra correr de novo, então, eu gosto de tomar meu café ali tranquilo, ir pra pista mais tranquilo, deixar o corpo acordar, entendeu?
Sem atropelar. Quando você dobra... Qual período que é mais intenso? Amanhã ou à tarde?
Amanhã. Tarde é sempre um treino mais tranquilo, é mais um regenerativo, em um lugar mais plano, entendeu? Então eu procuro à tarde fazer só pra rodar mesmo, assim.
Legal, é. É meio padrão até, né? Essa coisa do o da tarde ser normalmente um pouco mais leve, não só pra você.
É que às vezes, tipo, eu tenho um 35, por exemplo. Então eu vou de manhã, faço 20 de manhã, de tarde mais 15, um 30. 15 mais forte de manhã, de tarde 15, tranquilo, entendeu?
É, acabar, de fato, não dá pra você querer dobrar, fazer força nos dois.
É um tranquilo que não é tranquilo, né? A tarde, geralmente, é 15 quilômetros ali pra uma hora e dois.
É, tranquilo pelo ritmo que você poderia fazer os 15.
Isso.
Né? Você consegue correr os 15 pra 45, 46, em vez de fazer isso, daí no lento você vai correr a 4 por mil, que dá uma hora.
Isso.
Uma hora e pouquinho ali, né?
Isso.
Dependendo do percurso que você acaba seguindo. Show de bola, Cipó. Obrigado, cara. Sucesso pra você aí em 2023. Que esse joelhinho aí fique bom, fique zerado.
Faltou uma pergunta. Cipó vem de onde?
Todo mundo me pergunta, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci meu primeiro amigo da corrida, o Reginaldo, lá de Itapevi. E o Reginaldo me levava nas corridas, né? E o Reginaldo me levou a uma corrida lá em Mogi das Cruzes. Existia um circuito lá chamado FlexPé. Lá na estação de estudante, lá no final de tudo. Atravessava São Paulo pra ir pra lá, né? Aí ele me apresentou pra um amigo dele chamado Odilon. E o Odilon olhou pra mim assim e falou: parece um cipó?
Alto, magro?
É. Aí eu treinava, o Reginaldo vinha treinar na USP, eu vinha com ele. E o Reginaldo treinava numa assessoria chamada JBS. Não sei nem se tem essa assessoria ali do lado da raia ali. E o Reginaldo chegou lá e falou:
camiseta laranja, não era?
Isso. Esse aqui é o cipó. Aí, outro dia eu passei com os meninos que treinavam comigo lá em Barueri, na frente da assessoria do cara. Toda vez que eu passava, o cara gritava cipó.
Ficou.
Aí os meninos que treinavam lá em Barueri começaram a ouvir e começou a chegar na pista me chamar de cipó. Aí pegou na pista, aí eu corria muita prova de pista, né? 5 mil, 1.500 e tal. Aí os meninos começaram a gritar na arquibancada e pegou. Isso aí é desde 2010, eu acho.
Você chega na família, né? Cipó, cipó.
As pessoas às vezes me perguntam
se é pai do Wellington Cipó? Não. Esse aí eu não conheço.
Tem um chamado Wellington.
Wellington, pode ser parecido, mas esse aí não. Que legal, cara. Apelido normalmente sai dessas brincadeiras mesmo, é normal, né? E nos dias de hoje pode, né? Quer dizer, podia. Agora já não pode mais. A gente, se fizer isso daí, já dá problema.
É, eu nem ligo, sabe? Pra mim. É uma coisa normal.
Isso aí, brincadeiras.
Que demais.
Que legal. Cipó, obrigado, cara. Obrigado pelo tempo, por ter vindo, que eu sei que não é fácil. Você podia estar descansando, né? Mas brigadão por estar aqui, cara. Sucesso, 2023 incrível pra você aí, que venham tempos muito bons.
Opa, eu que agradeço, né, o convite de vocês. Pra mim é sempre um prazer. Às vezes a gente não consegue vir pela correria do dia a dia, mas é sempre bom a gente estar compartilhando, né, a nossa história de vida, que ela possa levar incentivo e motivação para outras pessoas. Agora, depois de Curitiba, tem um projeto que eu sou padrinho lá em Poções, lá na Bahia. E eu saí de Curitiba, fui direto para lá. E eu pude ver a animação no rosto das crianças, né? Então, o que eu faço hoje é para retribuir um pouco do que as pessoas me ajudaram aí durante esses 15 anos de carreira, não só levando um incentivo através da corrida correndo, né, mas com a palavra, né, uma palavra de motivação, para que as pessoas acreditem que consegue. Quando a gente tem força de vontade, determinação e disciplina, a gente pode chegar longe.
É isso aí, com certeza. É bem por aí mesmo. Acho que tem muito exemplo aí na sua história para todo mundo. Para todo mundo, dedicação, persistência, resiliência, né, força de vontade, compromisso, comprometimento, dedicação. Cara, tem uma série de coisas aí. Parabéns. Obrigado por dividir conosco a sua história. Muito sucesso, cara. Valeu.
Obrigado.
Obrigado. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado. Então assistam aí. Pode encher o Cipó na rede social. Wellington Cipó, é isso, né?
Isso, marca nós, compartilha.
É isso aí. Pode buzinar lá, que ele é super acessível. É um cara muito bacana. Valeu.